Especialistas ouvidos pela Frente Parlamentar da Primeira Infância criticaram alguns excessos que têm ocorrido em relação à educação no ambiente familiar neste período de pandemia. Luiz Miguel Garcia, presidente da UNDIME, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, lembrou que a entidade já divulgou nota defendendo que as atividades à distância, como substitutas das aulas presenciais, sejam restritas aos anos finais do ensino fundamental e até o limite de 25% dos 200 dias letivos. Garcia acredita que a flexibilização do calendário escolar é a melhor saída.
É muito mais honesto falar, nesse momento, nessa situação, em discutir o processo de flexibilização das 800 horas para a educação infantil, do que fazermos de conta que vamos aproveitar outras formas de atividades e validá-las como atividades desenvolvidas. Nós temos uma questão muito importante, que é a questão da equidade. Como nós vamos verificar a efetividade das atividades, né, e, sobretudo, como nós vamos trabalhar com aqueles que não foram atingidos?
O dirigente ressaltou que a educação à distância não pode aumentar ainda mais a diferença entre estudantes ricos e pobres. Já a psicóloga Cláudia Marcondes, do Instituto Viva Infância, destacou que as atividades escolares em casa não podem ser um fardo a mais.
As crianças estão exaustas com as exigências que a casa ser uma escola, não só os pais estão cansados com isso, mas as próprias crianças estão se queixando e muito e estão ficando exaustas. Portanto, pode até acontecer uma baixa de resistência por causa disso, né? E a exigência que é para uma criança, mesmo a criança maior, é se concentrar numa tarefa, se concentrar em consignas televisivas ou via internet por muito tempo, e que tem deixado crianças sem dormir.
Também o educador Vital de Donê afirmou que escola e casa têm funções diferentes.
Assim como o cuidado de saúde em casa não substitui o serviço profissional de saúde em hospitais, os pais não são médicos nem enfermeiros, também não são professores nem substituem a escola. As linguagens são diferentes, os espaços são diferentes.
Para Cláudia Marcondes, é importante acolher as crianças com delicadeza, porque além de sofrer todas as mudanças provocadas pela mudança de hábitos, elas percebem a insegurança dos adultos.
São medos que aparecem de uma forma muito ampliada, são preocupações e pensamentos recorrentes, portanto, sobre doença, sobre morte, são dificuldades maiores em lidar com as frustrações, nesse momento onde há uma restrição muito grande para elas, da vidinha delas, digamos, do contexto que elas vivem. Há situações também muito contundentes, mesmo na criança pequena, de tédio, quando são crianças que estavam acostumadas a uma hiperestimulação, uma sobrecarga de atividades já nessa idade, queixa de falta de vontade de fazer as coisas. Há um aumento também grande da ansiedade, a gente sabe quanto isso impacta, né, na saúde até física de uma criança.
Cláudia explicou que é importante responder às dúvidas das crianças, mas não oferecer o noticiário e flexibilizar o espaço da casa para que elas possam brincar. Vital de Donê diz que a experiência pode ser gratificante para alguns pais.
Que muitas famílias terceirizaram a atenção, o cuidado e a educação dos seus filhos pequenos e agora estão tendo que assumir como sujeitos, ao lado de sujeitos em desenvolvimento, o seu processo de formação. E isso está abrindo mais os olhos dos pais. Uns com criatividade estão descobrindo com surpresa que as crianças são geniais, são criativas, são fontes de energia.
Mas o educador lembrou que existem diversos tipos de infâncias e de cuidadores. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, lembrou dos pais de crianças autistas, que têm mais dificuldades para substituir as atividades que essas crianças necessitam. A deputada Leandre, do PV do Paraná, coordenadora da Frente Parlamentar da Primeira Infância, disse que pretende continuar com as conversas com especialistas.
A gente precisa falar, desabafar, expor o que nos pesa e o que toma conta do nosso sentimento e o que ocupa os nossos pensamentos o dia inteiro. Precisamos ouvir porque os outros querem ser ouvidos.
A secretária nacional de assistência social, Mariana Neres, diz que já foram liberados recursos para que estados e municípios possam atender demandas emergenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Os profissionais do setor também precisam de equipamentos de proteção individual para realizar o seu trabalho junto às famílias. Somente o programa Criança Feliz, que consiste em visitas domiciliares a famílias com crianças de até 6 anos em situação de vulnerabilidade, tem 25 mil visitadores e supervisores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.